tão diverso, tão grande, que não dá pra você falar que o festival que você viu é o mesmo que eu vi, que ele viu. Então...
É o festival que tem só de portadores das badges dos ingressos em torno de 50 mil pessoas. E os brasileiros são a turma mais numerosa fora os americanos.
Então era uma palestra assim, de um criativo, um talk de um criativo, falando como ele cria uma composição musical para fazer uma apresentação. E a grande inspiração dele quem era? Hermeto Pascoal.
Então fica a dica para a galera, entenda qual é, se é a tua turma, se é o teu conteúdo, se é a tua proposta, para você realmente aproveitar até o ROI maior possível.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje nós vamos desmistificar para você que ficou aqui algumas semanas atrás, todo mundo comentando esse burburinho, SXSW, South by Southwest. O que, que é esse evento? O que, que é esse festival de tecnologia, cultura, etc? Eu tô com dois caras hoje aqui para falar disso, que os caras só... Um, 7 anos? O Grau?
Só 4 anos.
Só 4 anos.
Eu, perto desse cara, eu me sinto um júnior.
Então, aqui tô com esses dois caras hoje para entender, junto com vocês, porque eu também nunca fui nesse festival, entender o que é esse festival. É um evento de tecnologia? É palestra? É festival de música? É o Lollapalooza Nerd? Vamos entender com esses caras aqui. E para falar disso, hoje eu tô aqui primeiro com o meu irmãozinho já, o nosso terceiro já?
Cara, quarto. Terceiro ou quarto? Acho que é o quarto já, né?
Já era para você ter pedido música, então, no outro.
Caramba.
É,
perdemos. Vamos... Eu peço depois.
Depois você pede, é.
Tudo bem, tudo bem.
Meu amigo irmão Renato Grau, do podcast Trends News, podcast irmão aqui do PPT Não Compila. 124, 125, estamos ali, né?
Então, a gente, o que acontece? Eu tava um na frente, mas a gente pula os feriados. E você não pula.
Eu não pulo.
Você não pula. Aí você passou um na frente.
Ah, então agora eu sou mais velho.
Agora você... Já era, né, galera?
Grau, obrigado pela presença.
Prazerzaço, El. Me sinto em casa aqui no PPT Não Compila. A gente realmente criou, ou a gente acabou dando um match nos podcasts, videocasts, que são primos e irmãos. Show de bola. Obrigado de novo estar aqui com você.
Eu que agradeço, cara. Sempre casa sua aqui.
Valeu.
Sempre à vontade. E estamos aqui também com o Gabriel Lopes. Que agora, para falar desse cara, eu vou ter que abrir aqui a minha cola. Né? O Gabriel, ele é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Design. Né? Tudo desse cara é bonito. Essa lata aqui foi ele que fez. Ó. Eu fui escanear o cartão de visita do cara. O cara é bonito, o cartão de visita do cara. Só ele que não é tão bonito. Assim,
é isso que eu ia falar.
Ele tem uma certificação de inovação no MIT, é isso?
No Festival de Boston.
Festival de Boston. E certificação profissional no Programa de Transformação Digital, esse sim, do MIT, certo?
Sim, do MIT.
Delegado Setorial de Design de Artes Visuais do Estado de São Paulo, é isso?
Subdelegado.
Subdelegado.
Vou complementando aqui.
É muita coisa, cara. Fala aí pra gente mais de você, vai.
A busca qual é? Essa ansiedade, busca por conhecimento, então... Eu continuo estudando e tendo esse tipo de atuação colaborativa associativa. Então, na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, fui vice-presidente de Cultura e Tecnologia, agora estou como conselheiro. Então, eu sempre participo, tanto desse tipo de associação, desse tipo de compartilhamento. Eu gosto. Assim,
você tem uma startup fora do Brasil também, né?
Sim, lá em Toronto, Moonshot Robots, que faz um robô de cuidados pessoais, cuidados de saúde, né?
Pô, que legal. Achei que você era do cara da Boston Dynamics, não é não, né?
Não, nosso robô é fofinho.
Ah, ele fico mais tranquilo.
Ele é fofinho. Fico pra cuidar da sua saúde.
Fico um pouquinho mais tranquilo.
Chama Ana.
Ana?
Ana.
Que legal, cara. Que legal.
Muito Ana bom. É o nome da minha filha.
Muito bom. Cara, obrigado pela tua presença aqui. E o cara que criou a cerveja... Empática.
Poxa, empática. Que delícia, né?
Porra, maravilhosa.
Lubrificante social. Em parte, fica melhor ainda.
É a cerveja que se põe nos sentimentos do bêbado. Né? Mas, cara, o que eu acho legal na tua bio é que você é um cara que já... Apesar de ser um cara de dá pra dizer que design é humanas? É, né?
Dá pra dizer.
Mas você é um entusiasta de tecnologia e já estudava tecnologia antes de ser modinha, né?
O cara é um cientista.
Ciência da computação foi antes do design. Aí eu escondi por muito tempo a história do design, porque assim, somos contemporâneos, né? Então, um designer que sabia conhecer a tecnologia era tal do micreiro.
Eu tenho medo de gente que usa os dois lados do cérebro com alto potencial, cara. Você não pode ser bom em humanas e bom em exatas.
Tem um segredo aí que eu conto pra você.
Opa!
Seguinte, eu nunca tive dificuldade com exatas. Aí você chega num lugar onde as pessoas são zero exatas, pô, você se destaca muito. Então, o crescimento foi assim, o conhecimento de tecnologia, eu cheguei lá num lugar que, pô, eu faço o cálculo de volume de uma embalagem na mão. Por quê? É fácil.
Integral.
Alguém fez, alguém fez, você lê e aplica. Oh, maravilha. Aí o pessoal olha para aquela, nossa, meu Deus, aí você fala, deixa comigo. Esse é o truque.
Gabs, obrigado por ter vindo aqui, cara, e compartilhar com a gente toda a sua experiência.
Não, obrigado pelo convite, obrigado, Grau, também, que fez essa conexão, pô. Uma delícia o papo aqui.
Show de bola, obrigado. Então é isso, galera. Vamos conhecer mais sobre o que é o South by Southwest, como funciona esse festival de tecnologia. Vamos dar dica para vocês aqui de como se planejar para ir para esse evento, como que o evento é dividido, como é a sensação de estar lá, experiência desses caras de tantos anos aqui frequentando e criando conexões num festival como esse. Então vem conhecer com a gente, porque eu tenho certeza que você vai ficar com uma pontinha de vontade de conhecer um pouco mais sobre esse festival. Vamos lá, que o episódio está muito bom. Bora!
Bora!
Valeu!
Finalmente, vamos falar nesse podcast sobre... Dá para dizer que é o maior evento de inovação do mundo...
Eu acho que sim.
É, pela quantidade de participantes e a ocupação da cidade em si, é.
Vamos dar um overview primeiro para quem está nos ouvindo do que é, de fato, o SXSW. Porque parece uma Tomorrowland da inovação, né?
Eu acho que é um bom comparativo, né? Eu ia falar, mas eu tenho só 4 anos de South By.
Só 4?
O Gabs tem 7.
Cara.
Então eu vou deixar ele falar primeiro, né?
Não, eu prefiro você falando, mas vamos lá. Acho que você faz a lição de casa ali, eu vou como explorador desde o primeiro ano. Começa aqui.
Então vamos lá. South by Southwest começou em 1987.
Eu tinha 3 aninhos.
3 aninhos. Eu tinha um pouquinho mais que isso. Um
pouquinho.
Não muito.
Não muito, provavelmente.
E começou como música. Austin, a cidade da música, ela é uma referência nos Estados Unidos, começou como um festival de música, foi indo para a parte de artes, e aí entrando em cinema, foi indo para a inovação com o passar dos anos, e aí hoje é um festival extremamente multidiverso. Então você tem todas as tribos e trilhas diferentes. Chegou aonde é a minha competência, minha expertise, que é a área de tecnologia, inovação, transformação digital, futurismo. Então, você tem trilhas para tudo, inclusive algumas trilhas que começaram há poucos anos e já estão crescendo muito. Educação tem até uma trilha em separado, começa alguns dias antes só para educação. E tem trilhas muito interessantes e curiosas, como ter até psicodélicos, é um dos temas mais fortes desde o ano passado.
Que legal, cara. E continua tendo música, arte, etc? Ou...
Muito, muito, muito. E uma das questões que você vai para esse festival multidiverso é que você realmente tem todo tipo de experiência e tem pessoas de todas as tribos. Então é bastante interessante que você vai vendo. É um festival longo, né? Dura 2 semanas. E você vai vendo a mudança das pessoas, porque principalmente, a grande mudança é quanto entra o festival de música e de cinema. Então, você vê tribos totalmente diferentes e você vai misturando aquilo que você já estava participando na cidade, que já tem música, com realmente a galera que está lá do mundo inteiro para explorar qualquer buraquinho que tem com músicas totalmente diferentes e sempre qualidade, né? Você pode até não gostar de todos, mas que você vê que a qualidade é, né?
É. O interessante é a transformação que o Grau falou. É, chegou antes e vou depois. Eu chego antes de iniciar o festival e vou depois, até para sedimentar um pouquinho do que você vê, né? Então, tem... Cada um tem o seu festival, né? Porque ele é tão diverso, tão grande, que não dá para você falar que o festival que você viu é o mesmo que eu vi, que ele viu. Então, cada um vai estabelecendo e criando essa montagem do seu festival por interesse, por disposição, porque você dorme pouco, bebe-se muito, né? Então,
É
um bom festival.
Tem os caras que vão tanto para lá e bebem, falam, vou criar minha própria cerveja.
Verdade. Nasceu dessa ideia?
Não, a Empática nasceu de uma outra ideia. Então, tem uma cervejaria que chama Mar Alto. Eles tinham uma outra marca e nós fizemos o rótulo deles, a embalagem, tudo com inteligência artificial, porque tinha uma questão ali de custo, verba, né? E aí, com o uso de inteligência artificial, nós reduzimos a criação em 3 dias. E deu tão certo para a marca que eles compraram a cervejaria, compraram a fábrica.
Caramba!
É. Aí eles são amigos, queridos, inclusive eu vou lá, na fábrica que fica aqui na Rua Clélia, Mar Alto, e eu sempre quis criar uma cerveja, mas eu gostava muito da cerveja deles, que é uma IPA West Coast. E aí, como nós trabalhamos com segmento da economia criativa, achei legal colocar um tempero.
Para contextualizar quem está ouvindo a gente só no áudio, a gente está aqui tomando uma IPA, West Coast IPA, de nome Empática, dessa cervejaria que o Gabi descreveu aqui para a gente. A embalagem é linda, maravilhosa, uma das latas de cerveja mais bonitas que eu já vi. E foi criada...
Com inteligência artificial.
Com inteligência artificial. Só que ela tem um tempero especial aqui,
tem,
né?
Tem um tempero especial.
Explica pra gente qual é esse tempero.
Então, o lúpulo já é já é da família da cannabis. E aí eu já tinha um aroma ali...
Peraí, repete essa parte que eu não sabia.
O lúpulo é da família da cannabis.
Ah, eu não sabia.
E
não sabia disso, Crow.
Não. Um primo de terceiro grau.
Um primo de terceiro grau, tipo isso. Segundo também o...
Tá, porque isso explica muita coisa.
Explica muita coisa.
Perfeito.
E aí, minha vontade, assim, além de gostar muito dessa cerveja, era criar uma cerveja que tivesse esse toque de criatividade, esse toque de inspiração, do imaginário, de abrir a mente. Então, imagina um brainstorm disso daí, baseado em fatos reais. Aí vai um brainstorm vai maravilhoso. E aí eu falei, eu queria com uma cannabis pod. Né? Então, Sim. Aí nós trouxemos o óleo essencial da cannabis, que é o terpeno. Né? Então, o terpeno é óleo essencial. Aí nós trouxemos de cannabis. Fizemos diversos testes até chegar nessa formulação. Então, todo mundo que vai lá no escritório, o Grau conhece, já foi lá, sai com uma Empática na mão. E aí, qual que é a história dela? É uma cerveja da Empática, então tem lá, lá é a fonte. Não temos pretensão de vender, mas a Mar Alto vende, está indo bem, ganhou um prêmio semana passada no México de cervejas com cannabis. Então a formulação ficou boa. E tem uma degustação guiada aqui também, que é uma história legal para a cerveja. Uma realidade aumentada que ela abre os olhos e começa a falar. Então, se você beber bastante, não precisa nem de celular. Você vai ver ela falando sozinha.
Vou testar. Não, amanhã é sábado.
Trouxe duas caixas. Depois gravo um áudio e mando.
Eu vou te mandar. Tô conversando com ela.
E até para não ficar a resposta... sem complementar, né, falando do tamanho do festival, que é o South By, é o festival que tem só de portadores das badges dos ingressos em torno de 50 mil pessoas. E os brasileiros são a turma mais numerosa fora os americanos, em torno de 5%, 2.500, 3 mil brasileiros, é mais ou menos o tamanho da galera que vai, mas a gente tem a sensação que é muito mais. Cara, você ouve português em todos os locais ali e parece que tem muito mais do que realmente vão. Mas a cada ano que passa, você vê mais brasileiros indo, e aí tem por vários motivos, né? Como o Gabs comentou bem, com tantas opções, o South By oferece todos os tipos de jornadas possíveis. Você pode ir só para tomar cerveja, para ir para as músicas, para ir para cinema, ver os artistas, que lá tem o red carpet também, os artistas que estão lançando os filmes. Mas você pode ir num lado mais Caxias, porque os conteúdos são animais, são mais de 3 mil sessões que acontecem no evento, de todos os tipos e todas as trilhas. Então você, inclusive, né, fica a dica para quem quiser ir lá, se planeje muito, entenda como é que funciona, porque se você chegar sem planejamento, você vai se perder e não vai aproveitar todo o evento. Isso.
Meu primeiro ano eu fui, vou lá. Comprei e fui.
Vou ali.
E realmente você fica perdido. E é uma sensação muito ruim, né? É um alto investimento também, mas
sim,
você fica completamente perdido. E aí depois eu comecei a comprar missões. Que aí você tem um upload, que você começa a entender quais são as tracks para você selecionar, como você seleciona, como você navega até no app, como você encontra os eventos. Aí, então, com indo várias vezes, então a B-Design, que é a Associação Brasileira das Empresas de Design, que eu já estou na presidência da associação, nós temos interesse em diversos festivais e vamos e comparecemos em diversos festivais, então nós organizamos esse tipo de missões. Então, sempre designer está sempre com designer, né? Mais ou menos acontece isso. E aí nós fazemos o estudo prévio, então tem que ter a curadoria, para onde, como começa, como termina, então faz-se upload, aí todo dia tem wrap-ups de reuniões para trocar o que cada um viu, e dessa forma se aprofunda um pouco mais, e sabe, mantém essa dinâmica ali de troca de conhecimento e experiência. Né?
E como é essa dinâmica dos eventos mais tradicionais de tecnologia, o que a gente tem? Sessões mais baseadas em palestra, etc. E esse contraste mais com o festival cultural. Eu estou curioso para entender como é o balanceamento disso, né? Quando a gente fala de música, são sessões ali, por exemplo, de música, ou tem um show de fato onde a galera vai assistir, como se fosse um Lollapalooza, por exemplo, em certos dias? Mas também tem lá a sessão de palestra, hands-on de tecnologia no mesmo festival, é isso?
Isso. O festival acontece no centro de Austin, expandido. Então, você tem um centro, você tem o centro de convenções, que é a maior área ali, mas aí você tem uma série de hotéis, Marriott, Hilton, todo com espaços de eventos incríveis, e um do lado do outro, com passarela, e aí vai se expandindo. E aí você tem que pegar patinete, muitas vezes, pega o patinete...
É uma grande Faria Lima.
E vai indo...
É bem diferente, hein?
Não, em relação aos patinetes de uns anos atrás, né?
Não, lá funciona.
É diferente, porque o público é diferente, né? Então, todo mundo tá para cima e para baixo ali, porque você tem conteúdo no hotel, você tem conteúdo no hotel, com diferentes trilhas, e... É diferente, né? Então, acho que nós criamos até um preconceito do patinete e como funciona lá, né? Porque lá é completamente alternativo, artístico, respira-se. Então, a cidade se prepara para receber isso. Então, todos os postes, qualquer equipamento urbano, eles passam um vinil ali, porque todo mundo vai colocar posters, isso vai mudar também. Então, começou a Edu é uma coisa, a Edu é uma coisa... Depois vem Interactive e depois vem Music. Então, vai sobrepondo os temas, vai mudando as pessoas, como o Grau falou. E aí, sobre a pergunta que você fez, assim, a cidade já é a capital mundial da música ao vivo. Então, você tem a Sexta Avenida, que tem música ao vivo em todo lugar. E diferente daqui, que fica lá no fundo, não, fica na porta do bar, dos lugares, música ao vivo. E se você entrar lá, você já vê a banda que você escolhe pela banda que você vai entrar. Tem as casas na Rain, que é a rua oficial ali da música do festival. Ali tem apresentações de 40 minutos de bandas que estão ali para se expor. Então, sacanagem falar, mas Justin Bieber foi revelado lá, né? Então, mas várias outras bandas foram reveladas
lá. Eu não sei o quanto o nosso público vai ficar empolgado com essa informação, mas é uma revelação, de alguma forma.
Para ver que tem para todos os gostos.
Exatamente.
Então tem isso, assim, vai ver. Rock, eletrônico, tem pop, todos os gostos. E também, aí você falou, como isso mistura? Então, nesses tracks, então, você pegou a IDU, termina a IDU, daí esse ano eles fizeram um crossover, que você consegue, quem tem Interactive, pode pegar o último dia de IDU, e você consegue ver o que está rolando ali. Aí você seguiu ali mais 3 dias, 4 dias, depois começa a music. Mas sempre tem música ao vivo em todos os lugares lá. Só que, além disso, música não é só play, não é só tocar. Eu gosto muito. Sou músico, gosto também de ver, mas eu fui em palestras de música também. E aí você vai ali, tanto composição, você vai para...
Tem o lado nerd teórico da parada também, não é só...
Comercial, comercial, nerd, tem... Aí tem tudo. Eu vi um cara, não lembro que ano, que ele era contrabaixista, igual eu, e estava cheio uma palestra lá. Eu falei, eu vou entrar aqui só para descansar. Aí eu comecei a ver, toda a fala dele, ele fez uma construção de harmonia, notas, e aí ele fez a apresentação dele, perfeita, legal. Aí ele falou, por que que isso funciona? Isso aqui tem uma construção musical. Aí ele foi falando toda a palestra de novo e tocando no contrabaixo. Aí depois ele remixou aquilo ali. Aí eu falei, caraca, meu. Então era uma palestra assim de um... criativo, um talk de um criativo, falando como ele cria uma composição musical para fazer uma apresentação. E a grande inspiração dele, quem era? Hermeto Pascoal.
Nossa,
cara, que incrível.
Sensacional. É sacanagem falar do cara sem dar o nome e tudo e tal, mas se eu procurar, encontro, mas não vai ser agora.
Se você encontrar, manda que a gente põe o link na descrição aqui.
Tá bom, eu coloco. Putz, cara, é demais.
E em contrapartida, né, enquanto está acontecendo uma sessão desse tipo, tem um workshop, como eu participei, como treinar o seu robô humanoide. Um robô humanoide lá, com os devices, e a galera da Universidade do Texas mostrando como você treinar o seu robô humanoide. Até porque uma das empresas que fabrica os robôs humanoides é lá de Austin, e eles estão com uma proposta muito interessante de que, se você tem um carro na sua casa, você também vai ter um robô humanoide. O preço de lista que está sendo lançado do robô que foi apresentado é de $50 mil. Ou seja, é um valor de um carro para você ter o seu robô humanoide. E você colocar a mão na massa ali de um processo de treinamento é muito interessante, né? Você não, é muito fora do seu dia a dia. Então, são essas coisas que um festival como esse te proporciona.
Cara, eu ia justamente perguntar, como é esse lado mais técnico, nerd, dentro do festival, né? A gente falou bastante sobre a parte cultural, como que isso... Isso, para mim, como um festival, é mais fácil de imaginar.
Sim.
Até porque é impossível não fazer uma comparação. A melhor experiência de viagem que eu já tive na minha vida foi quando eu fui para o maior festival de metal da Europa, que é o Wacken Open Air, não sei se vocês conhecem, que fica na Alemanha, na cidadezinha de Wacken, que foi... uma semana acampado, bebendo que nem um cachorro e balançando a cabeça, mas foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, sabe? E eu fiz esse paralelo pelo que vocês falaram, que a cidade se prepara, né? E a experiência lá foi incrível por causa disso, porque é uma cidadezinha com 5 mil habitantes que vira uma cidade com 120 mil habitantes, né? Então a cidade toda vira o festival, né? Então, o clima é maravilhoso, né? A vibe do lugar é maravilhosa. E aí eu fico imaginando como que esse clima de festival se encaixa com uma trilha de tecnologia, inovação, por exemplo.
Então, tudo se encaixa muito bem na linha de tudo junto e misturado. E é incrível, porque a parte de energia, eu sinto algo muito diferente quando eu chego lá, diferente de outros festivais e eventos que tem por aí, relacionados à tecnologia. Cara, o pessoal parece que tira qualquer barreira que tem na frente. Então, as pessoas começam a se relacionar ali, não estão muito preocupadas quem é você, o teu crachá. Você começa a estar ali no evento, toma um, senta do lado, começa a conversar, às vezes em português, às vezes em inglês, às vezes nem uma coisa nem outra.
O que, convenhamos, é bem diferente dos eventos de tecnologia que tem aqui no Brasil.
Muito, né? É muito diferente. Muito. Então, todo mundo vai já com um espírito diferente. Então, você começa a encontrar as pessoas por todo lado e está todo mundo aberto a conversar, tomar uma cerveja, trocar ideia e ouvir, discutir alguma coisa do que foi abordado ali. Então, eu acho que isso já, por si só, já te deixa com uma possibilidade de você ter um retorno muito maior. É muito gostoso, entendeu? Você já vai, já curte, porque a vibração está boa. Então, eu acho que todo mundo entra nesse espírito de Austin, né? Que tem um lema lá de Keep It Weird, para Austin. Então, todo mundo parece que encarna isso, e isso fica todos os dias.
É a cultura do próprio evento.
É,
né?
Isso.
Que tem quebra essas barreiras, né, de relacionamento entre as pessoas e de compartilhamento de conteúdo, né?
Sim.
Que tem um grande fit com a cidade.
Muito.
A cidade charmosa, a cidade... Você só tem prédios ali no centro. Aí você olha todo em torno. Tem o Rio Colorado passando ali, aí tem pessoal andando de stand-up, caiaque, tem banda tocando no Rio Colorado. É um negócio que sou apaixonado pela cidade. Eu nunca tinha pensado em ir para Austin sem... Antes do festival.
Sim.
Hoje é uma cidade que fala, putz, iria para Austin fácil. Porque
isso, aliás, eu não fui, mas tem uns bairros mais bonitos, tem balneários lá, né, piscinas naturais. Tem uma natureza bem interessante, né? Fora que é tanta coisa a gente fazer ali no evento que não dá tempo de você fazer um turismo como se deve, mas...
Eu faço.
Faz. Você falou que chega antes e vai depois, né?
Então, Barton Creek é essa piscina natural. Sim. É sensacional ali, além de alugar, né, stand-up, canoa, caiaque e tal, imagina um braço de rio, e esse braço de rio, ele tem uma barragem, e nessa barragem para trás tem segurança, graminha, você paga $10 lá, faz tempo que eu não vejo o preço, mas era $10, aí você tem banheiro e tal, uma estrutura, e depois essa barragem, então, é como uma piscina, tem até a escadinha de piscina, mas é o rio passando. É uma piscina. Nossa. Uma piscina pública, né? Aí tem essa história que no Brasil, que é público, não pode cobrar, né? Não é privado, sei lá. Tem um formato. Aí lá, e depois continua, segue, e todo mundo tá ali de stand-up e tal. Na boa, sozinho.
E uma cor de água linda, né?
Bastante tartaruga, peixes e tal.
Não, só de ser um rio limpo, a gente não consegue idealizar muito, né? O brasileiro já tem dificuldade de... Como assim um rio limpo, né?
Mas a parte do lado nerd que você falou é muito bom. Em relação a conteúdos, como eu falei, 3 mil sessões é conteúdo cada...
3 mil sessões é muita coisa.
É muito.
Em quantos dias?
Em 2 semanas, mais ou menos.
Distribuído entre as 2 semanas.
Exatamente. Então, normalmente, quem vai para essa trilha mais de tecnologia, inovação, são 7, 8 dias. E aí você, como o Gabs falou, né? Você vai lá, você praticamente não dorme, porque você fica nos conteúdos entre 10 da manhã e 5 da tarde non-stop, né? Mal dá para almoçar. Aí começa, às 5 horas, já começam os happy hours, as ativações das marcas.
E aí
começam os bares, os shows, que vai até 2 da manhã normalmente. E aí um dia, depois o outro, aí você liga num automático e vai.
Só vai.
Isso, né? E vai.
Só vai.
Um amigo tem uma definição ótima. Ele foi para a primeira vez, ele estava conosco, então ficou integradão ali. Ele falou, cara, eu não estava preparado para um carnaval de 10 dias.
É uma boa definição, né?
É isso mesmo.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
E esse ano vocês tiveram lá. Queria ouvir de cada um de vocês qual foi a melhor experiência que vocês tiveram lá. O seu desconfio, porque você já citou ela aqui, agora. E eu sei que foi importante para você, porque eu acompanhei nas suas redes, você falou bastante sobre isso, até brinquei com você do robozinho lá do... da... meu nome? Biodynamics? Não.
Da Boston Dynamics.
Boston Dynamics, sim, que é o, aquilo para mim é o diabo digital. Eu tenho medo. Se eu ver um daquele, sim, na frente, eu saio, sim, correndo.
Sim. Black Mirror.
É, ali é muito Black Mirror.
Muito, muito.
E desconfio que tenha sido essa, mas quero ratificar. Se foi essa, me conte qual foi a segunda melhor experiência que você teve.
Então, cara, não dá para falar uma experiência. Uma experiência é você experienciar o South By. É isso. Porque é um conjunto de experiências. Se eu fosse só para aquele workshop do robô, eu não ia ficar satisfeito. É diferente. Então, você junta uma série de experiências. Eu peguei... você sabe... Quem não sabe ainda, eu tenho uma newsletter, que é a Carta do Especialista, já há uns 4 anos, toda sexta-feira saio.
Link na descrição.
Novamente. Boa, muito obrigado. E uma das cartas eu escrevi devido a uma sessão que tinha ali. 4 mulheres cientistas. Cara, é incrível a profundidade do conteúdo delas, falando de todas as últimas tecnologias, de computação quântica. Aliás, uma das dicas, né? Existe um aplicativo chamado Otter que faz a transcrição das gravações. E a galera do Brasil já dá aquela hackeada, né? Você criou um grupo de brasileiros ali que compartilha. Então, um assistiu um, outro assistiu outro, criou um grupo e todo mundo compartilha os conteúdos de todo mundo. Mas essa transcrição... eu tive que ler e ouvir umas 2-3 vezes, porque sempre tinha coisa nova cada vez que eu ouvia. E aí saiu uma carta falando disso. Então, você pega conteúdos de todos os tipos possíveis, mas você tem que olhar a experiência como um todo. Eu falaria, né? Então, shows maravilhosos, Black Eyes, teve show lá, poxa, 2 shows, né, seguidos, um mais petit comité, outro mais aberto. A parte de relacionamento, voltando à questão da energia, né? Gabs está aqui, conheci no show do Black Eyes, ou conheci ou reconheci, né? E aí estamos aqui, já fizemos um evento faz 2 semanas, semana que vem vamos fazer mais um meetup da galera de lá, e assim vai. Então, não posso escolher uma experiência só.
Você está bem encantado. E eu estou com a de vontade de ir. Gabs, eu vou trocar o termo para ficar mais fácil para você descrever. Um momento memorável, digamos assim.
Posso falar as 2 coisas. Momentos memoráveis e também um conteúdo que eu achei
perfeito.
Bem... e eu estava preparado até para responder isso. Enquanto estava falando ali, eu vou...
Boa.
Então eu vou dar um adendo. Me fala qual foi a melhor experiência e o momento memorável do último ano e depois você fala dos últimos 7 anos.
Ah, sim. Então, falando sobre conteúdo, quando você tem uma frequência nesse tipo de festival, você acaba olhando de uma forma um pouco diferente. Porque não tem, assim, de novembro para cá, vou pegar um exemplo do ano passado. Web Summit falou sobre inteligência artificial, lançamento do ChatGPT. Aí ali ainda estava uma sobreposição no metaverso, mas falou, a NRF manda, vai ali, back to basics. Aí todo mundo voltando, né? E aí você chega no SX do ano passado, todo mundo em inteligência artificial, mode on ali, porque é a busca da eficiência, porque, em novembro era a escassez do recurso de investimento para tecnologia. Aí foi lançado o ChatGPT, mas não estava todo mundo falando. Aí, back to basics, aí vai ali para o SoftBank e todo mundo falando sobre inteligência artificial. Então, os movimentos, assim, ó. Então, se eu falar muito inteligência artificial, quem está olhando o macro já fala, vai faltar energia. Então, olhando o macro, você começa a mapear assim, o que é tendência, o que é sinal fraco, o que é sinal forte, o que consolidou, aí você tem assim a sequência, né? Então, você acompanhando um ano, outro ano, você sabe, então teve um ano lá que era o tema, mas hoje já está absorvido. Então, aí teve outro ano que era a regulamentação, outro ano as empresas apresentando. Agora já saiu, já vai para psicodélicos. Então, você começa a olhar o festival de uma forma diferente, que você fica só olhando tendências, você vai trabalhar na borda e você vai morrer, porque ninguém vai comprar aquilo que você está falando, porque tem muitos sinais fracos. Então, também é super arriscado sair lá com encantamento e tal. Não, agora, BCI, eu vou ficar maluco em BCI e tal, ficar completamente nisso. Então, aí eu fui mapeando isso.
Gabs, BCI, aperta a tecla SAP para a galera que não sabe o que é
isso. Brain Computer Interface. Então, todo mundo fala do Neuralink, né, que é o mais conhecido, que tem um implante na cabeça de um... Assim, é simples a teoria, então, ali do como funciona, né? Só que simples a teoria, porque nós temos sinais. Então, você tem eletroencefalograma. Então, você tem sinais elétricos que eles podem ser interpretados. E aí, o que muita gente confunde é o Neuralink não manda nenhum sinal para dentro. Ele só lê o sinal de dentro e manda para fora. Uhum. Então, é essa interface de computador humano, mas ninguém está fazendo... download, é só o piloto, só está mandando para fora. Sim. Os sinais para poder interpretar. E aí, eu também tinha...
É read-only. Nós somos ainda read-only.
É, read-only. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, por que, que eu quero correr esse risco, né, de alguém mandar um sinal ali, mandar apagar, né? É um surdo, RM.
Melhor ter uma proteção de gravação, né?
Então, aí... Eu fui entender isso há 2 anos atrás. No ano passado falou-se muito. Então, é aquela história dos sinais fracos. Então, qual é a história? Você começa a ver aplicações, principalmente em pessoas que não conseguiam andar. Ah, com o BCI você consegue controlar o mouse? Ah, beleza. Mas você consegue começar a voltar a andar? Então, está nesse processo, assim, de... Então, você vê os avanços do Neuralink, aí move o mouse, aí joga, não sei o quê. É sabe? E que eu sou apaixonado por tecnologia. Muita gente, nossa, acho que é o fim do mundo, né? E aí eu tenho um olhar poliana, ou acredito ali no que é bem mais abundante do que escasso, né? Então, a tecnologia traz muita abundância e menos escassez. É mais positiva do que negativa, né? Então, eu gosto muito de olhar para isso.
Né? Eu gosto muito de ter essa visão positiva também, mas às vezes a gente tem que ter um medinho da... Como é o nome?
Da Boston Dynamics.
Não sou Boston Dynamics, mas a distopia.
A distopia.
A distopia, às vezes, ela se faz presente.
A Boston Dynamics representa bem, né, o conceito de distopia.
Não, ali é medo mesmo. O nome ali é medo.
Por exemplo, o que eu falei das embalagens ali criadas com inteligência artificial, você ganha muita produtividade. É muito mais rápido você criar. Né? Então, ilustrar, tem algumas competências ali que facilitam muito. Aí, só agora cheguei no que você perguntou. Tá. Um conteúdo que achei sensacional foi a fala sobre a cultura e os algoritmos. Então, isso é sensacional.
Cultura e algoritmos.
É.
Fala um pouquinho mais pra gente disso.
É, então. pensando, lembrando, inteligência artificial responde que você pergunta baseado em informações que já estão dentro de uma base de informações. Mas o mapeamento cultural é difícil você ainda ter, né, ainda, não sei por quanto tempo, mas ainda você ter um mapeamento cultural de movimentos culturais, e principalmente quando nós falamos de pequeno, nós vivemos em pequenas comunidades, né, com, falando, vou falar WhatsApp, Facebook, TikTok, você imaginar, todos nós vivemos em pequenas comunidades, nós não somos amostra para nada em tecnologia, em pesquisa, nós somos amostra de um nicho, que todo mundo aqui é, tanto audiovisual, tecnologia, todo mundo, nós vivemos em pequenas comunidades. Isso, nós vemos o poder disso quando nós falamos em política. Então, até a história do fake news roda em pequenas comunidades, nós vivemos em pequenas comunidades. E o mapeamento cultural é um mapeamento que dificilmente é detectável por uma inteligência artificial ou uma base de informações, melhor falando, que ela está olhando para o espaço generalista. E aí ele foi trazendo exemplos. Qual que é a, como que tem esse mapa, como que nós conseguimos ver a influência ou da comunicação ou do design? Ou, né, ele traz um dado ali, o AirPods da Apple. Então, como que foi o lançamento dele? Porque o AirPods, se fosse uma empresa, seria maior do que a Airbnb e diversas outras empresas. É sensacional. E aí ele foi falando que a decodificação social ainda, da cultura e social, ainda não é mapeável, sabe? Ainda. Sim. E aí ele foi dando exemplos, mas é uma palestra de uma hora e pouco, né?
Você resumiu bem em 2 minutos.
Deu?
Deu para deixar com vontade de assistir essa palestra.
Quer mais uma palestra de viagem? Foi a última que eu assisti lá. Inteligência artificial e espiritualidade.
Cara, aí só com os psicodélicos mesmo para conseguir fazer essa associação.
Tinha uma estudiosa do Vaticano, era um painel com 4 mulheres, uma head da Singularity da Austrália e visões, uma socióloga, visões e uma mais escovadora de bits e bytes. E elas começaram a fazer paralelos entre a inteligência artificial e várias, não necessariamente religiões, mas alguns casos de religiões. Então, fez um comparativo, por exemplo, de como foi a reação de quando Nossa Senhora apareceu na Espanha para 4 freirinhas, 4 uhum. meninas lá, e o impacto que isso causou na comunidade versus a própria influência do ChatGPT nas Nossa. Comunidades.
Isso na Idade Média dava uma inquisição bonita.
E, cara, e foram, né, explorando paralelos como esse, colocando até questões, né, do tipo, a gente já ouvia lá que eram os deuses astronautas. Sim. Né? E aí, por quê? Qual é o tipo de inspiração que você tem quando você tem uma religião, você tem uma crença? E por que que essa inspiração não pode ser uma própria inteligência artificial começar a nascer alguma coisa do lado espiritual a partir de uma inteligência artificial? Ou seja, é você cavocando ali alguma coisa muito fora da caixa e às vezes sai alguma coisa interessante. Pode ser que às vezes não saia nada, mas que as provocações são muito legais, porque você, muitos painéis, você ouve aquele, então a inteligência artificial tem a... Tem a Narrow, tem a Gerard, tal. Para isso tudo a gente já sabe, né?
Mas vou te falar, se eu tomar umas 12 empáticas, eu entro num painel desse.
tinha um outro que era comparando a longevidade dos cachorros com os seres humanos.
Aí, que agora conta.
Agora termina de
contar. Eu fui para entrar numa... É uma das coisas que acontece lá, né? Como são muitos conteúdos, tem uns mais disputados que estão no hype, os temas, outros menos. E muitas vezes você vai chegar em cima da hora, na movimentação, e não consegue entrar, e você tem que pegar alguma que esteja perto. E eu fui para a computação quântica, porta na cara, puta, e agora, a do lado era a história dos cachorros, longevidade versus...
Do lado da computação quântica.
Do lado da computação quântica. Falei, cara, Vai entrar aqui, né? Cara, se fosse 5 minutos, tava ótimo. A ideia é boa, mas para explorar em uma hora foi muito ruim. O que começaram a fazer? A grande questão é, os cachorros têm um ciclo de vida bem diferente dos humanos. E eles estão aplicando, meio que como cobaias de estudos, para fazer paralelos, usar os cachorros e não os humanos para uma série de testes de medicamentos e tudo isso. Então, até aí, é interessante o conceito. Mas aí viajaram no sentido de começou a falar, não, mas que o cachorro pequeno vive mais, o cachorro grande vive menos, e foram fugindo totalmente do tema. Falei, não.
Para aumentar a pauta.
Nossa. Então, esse foi uma roubada. Então, você perguntou das melhores.
Verdade, adoro cachorrinho.
Esse foi péssimo.
Eu tinha uma esperança que ia ser algo bom, mas
eu,
não.
Eu também, porque às vezes cobaia, você fala, não, é disruptiva, cruel. Né? É.
E você ficou de falar o momento memorável dos últimos 7 anos?
Pô, é sempre aí é uma... O passado é o que a gente viu ali no buraco da agulha, né? Algo que a gente não percebeu o resto. Então, o que existe é o presente. Então, memorável foi agora o último. Então, pelo o contexto e já tendo vivido um pouco mais. Teve um o festival. O ano passado, por exemplo, teve um show do guitarrista do The Doors, foi sensacional. Mas os shows lá, e é diferente daqui, são em lugares pequenos. Uhum. E às vezes até ruim para ver, porque é pequeno. E se estava num lugar ali pequeno que conseguia. A distância daqui para o guitarrista era daqui até a câmera ali.
Nossa.
Era um negócio sensacional. E todos são assim. Então, esse foi o memorável lá atrás. Mas o atual, eu fui para lá muito mais leve ali. Então, conteúdo. Tem gente que vê 5 por dia, 6 por dia. Eu escolhi a 2 ali. Então. Eu vivi mais o flow ali do festival, a arte, então tem lá o Flatstock e tal. Então, foi memorável, assim, viver sem ter essa cobrança de, pô, tem que ver conteúdo, vou gravar conteúdo hora. E eu já estou em todos os grupos, no app e tal, então já sempre tem alguma coisa ali, falou, não vou ver M-Web, né? Que é legal, tu vai todo mundo falar sobre a M-Web depois e tal, mas você vai ter no YouTube e terminou ali. No meio da palestra já, no meio da fala dela já tem o relatório, e aí já tem, você já vê lá, então ela coloca 65 itens lá, só para diminuir a chance de erro, né? Porque ela erra bastante. Então, sabe, essa foi, acho que foi a primeira vez assim, que eu fui mais no flow ali, de curtir a cidade, compromisso, Aí eu fui com minha namorada, que nunca tinha ido, e aí ela, sabe, poder apresentar. Então, eu curti tanto, assim, foi tão gostoso, tão bom. É isso aí.
Flow é um termo muito importante para aplicar no South By. Mas saber aplicar o que é o flow. Eu, dentro das minhas jornadas, eu brinco lá que eu vou no flow do grau. Tem as questões das missões, mas até hoje eu fui numa missão sempre... solitária, muito bem acompanhado, né? Então, eu sempre planejo o que eu quero fazer, estou sempre cercado de muita gente, mas eu estou na minha missão, na minha jornada. E uma grande parte dessa jornada é no flow. E aí eu vi esse ano, muita gente começa a se falar no flow, e as pessoas, algumas, não entenderam direito o que é o flow. O flow é você realmente se planejar para essa jornada, entender tudo que o evento te oferece e buscar dentro de você o que você quer dentro daquela oferta. Aí você faz um desenho macro. Aí você liga o flow. Porque o que acontece? Eu sou mais Caxias, eu gosto realmente dos conteúdos, eu normalmente assisto umas 4 palestras por dia. Eu gosto realmente. E ainda eu produzo conteúdo, né? Depois assisto e ainda gravo no final. Mas uma grande parte dos planos você acaba mudando. Brinquei a questão lá dos cachorros, né? Essa foi, acho que foi a única roubada que eu entrei, mas até vale como experiência. Estou contando aqui justamente.
Está contando para gente, é, valeu. Isso.
É, mas você acaba mudando muito no flow, porque você está entrando numa palestra, você encontra uma pessoa, começa a conversar. Ah, você vai para onde? Ah, eu vou para essa. Qual você vai? Ah, não, eu vou para essa, a sua. Gostei da ideia. E acaba mudando o negócio na hora. Ou, às vezes, saia, eu ia... O que acontece? Ah, poxa, eu tenho um momento ímpar, sim. Aliás, muito ímpar. Porque o que, que aconteceu? Dentro da história do Flow, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer dois futuristas de referência. Um é o Ian Beecroft, deu a palestra para 2.500 pessoas lá no Centro de Convenções, no Ballroom D, que é a sala maior principal, e o outro, Neil Redding, também super renomado. E os dois acabaram virando parceiros. E aí eu gravei Trans News Talks com eles. Chegamos num canto do hotel, lá, liguei a câmera, fiz entrevista com os dois. E tá aqui os caras, o Ian vai vir para o Brasil, não sei o quê, já começa a trocar mensagem. Isso é ímpar. Então, o cara que está ali, que é uma referência mundial, tá, de repente, estou ali. Vou fazer caipirinha para o cara quando ele vier para o Brasil.
Que incrível, cara. Sensacional.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
E aí, dentro dessa linha de se preparar para o evento, olhar, criar o seu próprio flow, como você disse, Grau, para a gente passar para as recomendações finais do episódio. Quem está ouvindo a gente e que se interessou, falou, pô, acho que vamos começar a me preparar agora para ano que vem eu ir para o festival. O que, que vocês recomendam para esse cara que não conhecia, se empolgou? Não sou eu, tá? Só uma coincidência.
Você vai com a gente.
Não conhecia tanto, se empolgou. Quais são os primeiros passos? O que ele tem que se preparar? O que ele tem que começar a ver? Qual o momento ideal? Como que funciona?
O momento ideal é já, né, Gabs? Eles, assim que acaba um evento, eles já têm a venda do primeiro lote para o ano seguinte. Eu já fecho no primeiro lote. Depois vai aumentando o preço, vale a pena você se programar. Inclusive, se você não conseguir, você consegue depois revender sem maiores problemas. Então, essa é uma questão importante de você já poder se comprar. Eu encontrei um amigo meu, amigo de colégio, que eu encontrei no evento de ex-alunos, um ano atrás, e eu encontro lá no South By.
Caramba!
E eu falei, cara, você está aqui? Ele falou, eu estou aqui por tua causa. Por minha causa? Você lembra quem teve encontro dos ex-alunos do colégio? Lembro. Eu falei para você que eu te sigo nas redes, que eu vi você foi para o South By, e você me falou, compra. Se você não puder ir, você vende. Eu comprei, foi chegando. Vim, cara, que demais. Meu, muito obrigado. Então, eu acho que a questão de planejamento e a parte de onde você vai ficar é importantíssimo, porque tudo é super inflacionado. Então, você já escolher algum lugar, ou uns dois lugares, que pelo menos sejam teu plano B, você já reserva o lugar, muitos deles sem valor de cancelamento, então você já deixa ali, porque vai chegando mais próximo, você vai buscando outras alternativas. Mas se você pensar, estiver preocupado, né, com o seu budget, porque como o Gabs falou, é um evento caro, você vai somando tudo. Então, esse planejamento ajuda demais. O Gabs falou das missões. Acho importante também você mencionar isso, né?
É procurar sua turma, né?
procurar sua turma.
Por quê? Qual é a questão da missão? Então, você tem a missão só do pessoal de health. Aí tem de designers, tem de pessoas de inovação, de tech. Então, procura a sua turma. Não estou falando qual missão melhor. Então, procura a sua turma, as pessoas fazem mais sentido você estar próximo ali por serendipity, por afinidade. Procura a sua turma e acompanha. Não estou falando, porque chegando no festival, assim, cada um por si, cada um acorda, você vai encontrar com as pessoas ali. Mas vai ter um grupo, vai ter compartilhamento de conteúdo, o que vai acontecer, onde vai, sabe? Então, procura a sua turma, procura um grupo de pessoas. Você fala, putz, esse cara que legal. Senão, tem grupos que todo mundo, você vai conversar, todo mundo quer dar pitch, o que importa é o seu crachá. Tem grupos que, então, mas tem gente que gosta. Tem grupo que quando chega uma pessoa assim, todo mundo, chegou lá, a pessoa está querendo vender aqui, não quer comprar nada aqui. Então, você tem que procurar sua turma, porque se faz sentido para você ir lá, hard sell, vender, procura sua turma. Se faz sentido para você, eu quero me relacionar com pessoas da área de health. E aí você vai lá, se relaciona com essas pessoas, conhece mais pessoas, porque é um lugar para você conhecer pessoas, né? E brasileiro é ruim, né? É ruim, mas não, é uma brincadeira, é positivo isso. Brasileiro se agrupa em qualquer lugar do mundo.
Sim.
Em qualquer lugar do mundo, onde tiver um brasileiro, vai ter mais 15 em volta.
Isso é verdade.
Então, é muito importante porque você pode vivenciar com pessoas aquilo que você não vivencia na sala de reunião ali, sabe? Que você vai ter trocas com muito diferente, muito mais... mas sobre as pessoas, não sobre a entrega, seu portfólio, a venda e tal. Então, ele cria um outro tipo de conexão, né?
O interesse é diferente nas pessoas, né? Não é simplesmente crachá ou venda ou gerar lead, né?
Mas até o Gaps comentou, tem gente que vai com essa intenção e tudo bem também.
Sim, faz parte.
Teve uma reportagem lá, um artigo que gerou bastante polêmica. Da galera que procura talvez o clickbait, colocando aqueles anúncios assim e falando, o South By não é mais o mesmo, agora é o lugar de Faria Limers, é o pessoal que vai para o Fairmont, que é um dos melhores hotéis, e que só colocando o lado negativo. Cara, tem os Faria Limers e deixa os caras irem, se os caras pagam, né, para ir, querem ficar entre eles, tudo bem, tem espaço para os caras também. Aí tem a galera que fala, mas não é inclusivo o festival. Cara, é caro, realmente, mas a gente deixou bem claro da questão da cidade, como ela engaja. Muitos eventos são abertos para a população da cidade. Então, a cidade interage, que já é alguma coisa bastante inclusiva. E todos os funcionários são voluntários no South By. E aí tem uma galera que reclama da vida, não consigo ir, não posso ir. O ano passado, você vai entrar nas salas, o cara escaneia a tua badge para você poder entrar. E aí um cara escaneou, ele falou, você é brasileiro, né? Sim, sou. Então, posso fazer meu pitch para você?
Uau, sim, do nada?
Do nada, o cara era um brasileiro, um gaúcho, menino, não tinha grana, foi como voluntário lá para ficar escaneando os badges, ajudando, e aproveitava para fazer o pitch dele.
Genial.
Genial. Então, ou seja, porra, tem gente, né? Isso não é inclusão, cara, é uma auto-inclusão. O cara procurou o lugar dele ao sol e foi de uma maneira diferente. Então, a questão das tribos existem, tudo isso, e das missões, voltando a falar, assim como a questão do planejamento, tem que estudar direito se aquela missão vai dar um match com você. Porque eu estou vendo missões que te tiram do South By. Cria tanta agenda de fora do festival, concorrente. Cara, tem conteúdos maravilhosos. Os caras te tiram para ir visitar uma sede de uma multinacional, que você vai ver a sala, o anfiteatro, a galera trabalhando. E aí?
Não precisa nem ter pago o festival para ver isso.
Né? É isso.
Só viajar para a Áustria.
É isso. Então, fica a dica para a galera. Entenda qual é, se é a tua turma, se é o teu conteúdo, se é a tua proposta, para você realmente aproveitar teu, o ROI maior possível.
E essas missões são propostas pelo próprio festival? O pessoal organiza de forma independente, é isso?
Organizações independentes. Né? A própria galera, a tua galera tem uma, né?
Do design. É, né? Galera, aí tem a B-Design junto com o Instituto for Tomorrow e está voltado mais para inovação e design. Aí tem o Experience Club, faz?
Tem, do Natalio, o Experience Club leva gente pra caramba, leva. Ah. Tem.
O White Rabbit.
O White Rabbit da Vanessa. São sensacionais. E tem outros grupos, né? A gente vê. Cada vez mais você ouve, eu tô com uma missão aqui. E são iniciativas, algumas que vão atender determinado público e não vão atender outro tipo de público. Então, tem que estudar direito mesmo.
Não tem melhor ou pior, não. Encontra a sua turma mesmo.
Sim.
Então, é uma curadoria ali mesmo por segmentação de tema, né? Essas missões.
E uma oferta, tem várias propostas. Como a gente fala de tanta coisa, realmente o volume de informação é muito grande. Então, você tem que montar uma equação aí de terceiro grau para você poder ir para o South By e poder se planejar de maneira adequada. Então, não é simples, mas se você se informar, a gente está aqui, cara, é um podcast bastante instrutivo para pessoas. Você está satisfeito? Você acha que você recebeu bastante informação para você que nunca foi e gostaria de ir?
Sim.
Que dúvidas você ficou ainda em relação ao South By?
Não, eu tenho informações suficientes para começar a pesquisar e me situar no que eu quero sobre o festival. Acho que esse é o ponto principal. Então, eu já tenho informações do que fazer, etc. Acho que o ponto é, eu preciso me encontrar nesse mundo a partir de agora. É uma coisa muito mais minha, né? Procurar minha turma, como o Gabs colocou.
Sim.
Né? Então, acho que mais assim, acho que a gente conseguiu aqui no episódio dar um overview do que do que esperar do festival, do formato, etc., que uma pessoa que não conhece e tem interesse por esse tipo de evento já começa a ter um baseline de informação. Cara, legal, gostei. Agora eu sei por onde começar. Acho que esse é o ponto principal.
Aí, você.
Não, eu vou fugir um pouquinho do tema aqui.
Então posso concluir só para ficar no tema?
É, boa.
Então, assim, além do South By, tem o Web Summit, tem Hackathon sensacional aqui no Brasil. Tem Hack and Play, que também aqui no Brasil, em Recife. Tem o
South Summit.
Innovation Week. Então, qual a questão? Eu busco estar presente em diversos festivais. Rio to Sea é sensacional. Eu busco estar presente em diversos festivais, porque eu dou aula também. Dou aula de inovação na Mauá, para pós-graduação. E tudo hoje, acelerado pelo próprio acesso à tecnologia, oxida tão rápido que é difícil mapear um movimento cultural, algo que está acontecendo agora. Então, tudo oxida muito rápido. Então, os festivais, ou summits, ou o nome que cada um atribui, tem essa vocação de conexão. Né? Então, quem está num lugar desse, está ativo, fazendo algum projeto, fazendo alguma coisa relevante, está buscando coisas, buscando conhecimento. Sabe, só tem pessoas interessantes em todos os lugares. Pode ser em Recife, pode ser em Gramado, pode ser no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em Lisboa, onde for. Então, assim, olhar para esse tipo de evento como uma oxigenação rápida. Né?
É um microcosmos do que está acontecendo no mundo ali da tecnologia e da inovação. Né?
E oxida rapidinho. Então, acabou o investimento. Back to basics, inteligência artificial. Tudo é muito rápido e está acontecendo. Então, não dá para você mapear só pela academia ou pela literatura, que eu gosto muito, mas não dá para você mapear onde as primeiras bolhas começam a acontecer. Então, o South By é um deles. Daqui 2 semanas tem o Web Summit no Rio.
Estaremos lá.
Estaremos lá. Né? É, então, é isso. Aí tem o CTU em Montreal. Aí tem o Collision. Aí, sabe? Então, tem uma sequência. E aí você busca também a localização por... É, o que, que acontece naquela localização? Né? Então, o CTU em Montreal, é, ali é o berço da inteligência artificial. Né? Mila, é, TensorFlow, todo mundo saiu dali. Né? Então, é, ali é o berço da inteligência artificial, ali, de como começou a desenhar, a modelagem. Então, então cara, você vai buscar isso lá. É, Web Summit Lisboa é o maior evento de tecnologia. Né? O Brasil vai passar rápido, né? Pela população, tudo. Né? Acho que passa rápido de Lisboa.
Ah,
porque...
É, eles... Olha só.
Espero que faça o caminho contrário do Rock in Rio, né?
Então, eu Web Summit, eu fui uma vez para o de Lisboa e para mim uma vez foi o suficiente.
Uhum.
Não tenho vontade de voltar ao segundo. Eu acho que, é, comparando com o South by Southwest, não dá para comparar.
É, se for, né, para escolher, sim.
Porque South, eu acho que é muito... O Web Summit, ele é para o ecossistema de startups. Né? Ele foi feito para isso. Se você é investidor de startups, você está interessado em alguma startup, porque a parte de conteúdos é muito ruim. É muito genérico. Né? Porque eles montam painéis de 20, 25 minutos com quatro pessoas, que é o formato padrão deles. A pessoa vai se apresentar, mas acabou.
Já deu 10 minutos. Aí, é, 15 minutos de conteúdo.
É, é, então. É, é, a questão só está no conteúdo e o formato do conteúdo. Mas,
é, sim, agora, é, a parte de networking eu acho excelente. Do Rio... É...
Não vou faltar, né? Tipo, eu não vou faltar. Não, a questão qual é? Que eu vejo, é, que mudou também. O software mudou. Então, os primeiros anos eu via muito mais inovação na borda, lá na frente. Se voltava, é depressivo com reflexão e tal, não sei o quê. E o Web Summit era o agora. O conteúdo que está no palco, tem 15 startups ali, 15 não, 50 startups ali aplicando aquilo que está falando. Então, ah, tudo que está acontecendo ali tem aplicação. Eu acho que ele tem um, essa vocação da aplicação imediata, fora o networking, porque... Como as pessoas também não vão lá só para o conteúdo, está todo mundo circulando toda hora.
Sim.
Então você cruza todo mundo toda hora, porque tem um pavilhão aqui, um aqui, são quatro pavilhões e o Central Stage lá em Lisboa. Então, como o conteúdo é rápido, toda hora você está cruzando alguém.
Sim.
Toda hora você encontra alguém. Então, é um evento de network, aplicação imediata, encontrar quem está aplicando. E é uma dinâmica ali que me cansa fisicamente, né? Mais do que o SoftBuy, porque SoftBuy ali você tem o Flow, Enjoy ali e tal, você vai para uma ativação,
é verdade,
óculos escuros, toma cerveja, dá um tempo e tal. E agora lá não, lá é pavilhão e rodar pavilhão.
Você fica sem voz, né? Porque você encontra tanta gente que você... É. Chega o final do dia, você...
É. Então, cada um tem uma dinâmica, mas eu... Para encerrar, desculpa que eu tomei tempo com isso, mas os eventos é onde as primeiras bolhas acontecem, onde está fervilhando todos os assuntos. E eu hoje tenho uma agenda específica para acompanhar os eventos e buscando cada um uma história, uma temática, e tentando reciclar sempre.
Muito bom, meus amigos, muito bom. Acho que cumprimos aqui a nossa missão de introduzir esse mundo dos festivais de tecnologia para os nossos ouvintes que não conhecem, que tem curiosidade para saber mais sobre esse tipo de cultura, né? De festivais de tecnologia, etc. Obrigado aqui pela presença de vocês.
Imagina, Well. E no Trends News eu gravei muito conteúdo e olha só que interessante, né? A gente, dentro das... Um outro termo que o Gaps falou é o serendipity, né? A serendipidade. Que acontece muito lá, né? Você, nessas oportunidades que são geradas pela vida ali, você acaba tendo bastante coisa interessante. E a gente, eu começando a ouvir essas questões dos clickbaits, ali, ah, só Faria Lime, me começa a incomodar, porque você gosta do negócio, você vê, eu vejo tanta coisa positiva que eu fico incomodado com quem só vê o lado negativo.
E às vezes nem vê, mas faz para dar clique.
Também, perfeito. E aí eu estava com mais quatro pessoas. Vamos gravar aqui um painel, a gente falando do South By, das impressões, o que é, dando dicas. Cara, a gente pegou um palco do South By, sentamos onde dá... E fizemos, gravamos uma hora ali falando de dicas do que está acontecendo. Então, assim como a gente teve aqui, está gravado lá no Trends News Talks. Tem isso, link aqui. Tem outros conteúdos que acho que a pessoa que quiser ir, assiste isso aqui. Tem mais um monte de gente produzindo um monte de conteúdo. Estuda, porque vai conseguir fazer uma jornada bastante produtiva.
Show de bola. Vamos deixar o link aqui do Trends News Talks, desse papo que o Grau comentou, e já serve de lição de casa aqui para, se você se interessou pelo evento, já seguir aqui uma trilha para se preparar. Porque eu, quando vou fazer uma viagem ou vou para algum evento, um festival, cara, eu faço um Trello com tudo que eu preciso fazer. Eu sou super sistemático, assisto vídeo de quem já foi. É porque eu digo, perder dinheiro em real é uma coisa, perder tempo em real é alguma coisa. Agora, perder tempo em dólar e em euro, meu amigo, dói.
E eu posso te dar uma má notícia?
Saia bem organizado, né?
Posso te dar uma má notícia? Por melhor que seja o seu Trello no South By, você vai ficar sempre com a sensação do FOMO, que você está perdendo mais do que você está ganhando. Sempre. Aí, a gente que está mais vivido, você entende que é assim mesmo. Mas fica sempre aquele... Nossa, mas... Putz, eu perdi. Eu estou indo nessa, estou perdendo aquela. Isso vai acontecer num Trello que... Talvez um Trello rodando num computador quântico isso, ali.
Com várias possibilidades, entrelaçamento. Aí talvez daria, mas foi até lá não.
Né? É isso.
Tem um termo novo que um amigo meu, Maurício Mansur, ele... Você conheceu no nosso encontro?
Sim,
né?
sim.
Maurício Mansur cunhou, né? Então tem FOMO, tem diversos... Ele falou que nós estamos vivendo com medo, com excitação, reimaginação, OD. Esqueci? E ambiguidade. Então ele tocou que nós estamos, todos estamos na merda. Mas depois eu passo para vocês. Estamos na merda. Todos
bom. Com essa, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pelo papo super leve, super gostoso aqui. Eu me senti um pouquinho dentro do South By depois desse papo aqui. Obrigado.
Eu quero saber de 0 a 100% as chances de você ir para o South By no ano que vem.
Cara, eu vou te dizer que tá ali num 75%, 80%.
Tá bom. Boa, boa.
Gostei. Grau, obrigado, cara.
Mais muito uma bom. Vez, Vel, sempre um prazer.
Obrigado.
Já tô com a carteirinha, né?
Você é de casa já.
Boa.
Gabs, obrigado. Um prazerzaço conhecer. Cara, obrigado por essa cerveja maravilhosa.
Tem mais aí.
Porra, isso aqui é muito bom.
Sensacional.
Muito bom, cara. Obrigado. Se você aprendeu a fazer cerveja lá, já valeu.
Não aprendi nada, não.
Não, mas a cerveja ela é resultado de toda uma vivência que você teve. Talvez se não tivesse sido sete anos
sim.
lá, você não teria criado essa obra-prima. Obrigado.
É isso.
Não, foi só o blend ali. Eu fui pra cá, pra lá.
Modesto.
Ficou bom.
Obrigado, cara. E vamos deixar o link aqui da Empathy.
Sim.
Para quem quiser conhecer melhor
obrigado pelo
site, etc. Obrigado mesmo, cara. Foi muito bom. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês, por ter acompanhado a gente até aqui. Se você curte o nosso trabalho, curte o nosso conteúdo, se a gente consegue agregar alguma coisa na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, compartilhe esse conteúdo com alguém. Se inscreve no canal, deixa esse like. Se você tem condições de apoiar ainda mais o nosso trabalho, seja membro do nosso canal. Você pode ser membro do PPT no Compila e ter... Pode correr o risco até, Grau, de vir aqui saber como é essa gravação. Você acredita?
Boa!
Cara, pode vir aqui e ver que isso aqui é uma bagunça.
Então, mas você tem certeza?
Pois é. Seja lá membro, você vai apoiar a gente, vai ajudar a gente a manter essa estrutura, manter esse trabalho. E obrigado. É isso. Obrigado, gente. Meus amigos.
Valeu!
Obrigado pelo convite.
Valeu!